Agora pontualmente 11 horas, muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, a Rádio Comunidade inicia agora a segunda rodada da série de entrevista com os candidatos a prefeito em Santa Cruz do Capibaribe. Já que nos estúdios a presença do candidato do PTB, José Augusto Maia. E só lembrando que amanhã vamos receber o candidato Cleiton Barbosa, do PV, e na quinta-feira o candidato Edson Vieira, do PSDB. A ordem das entrevistas foi definida através de sorteio com representantes das coligações aqui nos estúdios da Rádio Comunidade. Candidato José Augusto Maia, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, nosso companheiro aqui, o
Anderson.
Bom dia a todos que nos escutam em Santa Cruz do Capibaribe e onde chega o alcance dessa querida emissora.
Candidato, nós estamos já no segundo mês, propriamente dito, de campanha. Acho que o terceiro, né? Começou em julho. E a campanha já passou mais da metade do período dela. E nesse período tiveram momentos altos e baixos em todas as coligações. No seu caso, eu vou destacar, por exemplo, no primeiro momento, a pesquisa divulgada pelo Magno Martins, que deu o seu adversário com um ponto na frente. Em seguida, o senhor teve um momento bom na campanha, que foi a validação da sua candidatura por parte do Tribunal Regional Eleitoral. Passado esse momento, né, como é que está, nesse momento, o clima da campanha?
Eu acho que toda campanha ela tem altos e baixos. Toda. Não existe campanha que... Existem numa campanha que é a emoção, são os fatos novos, são as festas, né, a alegria. Isso é comum em toda campanha, até porque eu já estou com quantas, sei, 8, 10 campanhas, né? E tenho vivido todas essas emoções, né? Os problemas que na campanha tem... Não precisa citar, tem problemas que você nem pode citar, mas podemos, como essa questão da justiça, porque, por exemplo, até que saísse o resultado, né, de que realmente era inocente, porque quantas vezes eu não vim aqui para o programa de vocês aqui, e que na rua estava aquele estardalhaço, né, músicas, né, denegrindo a minha moral, né, me injuriando, me caluniando, né, coisas horríveis, e aquilo você sofrendo na pele tudo aquilo, sua família sofrendo, a equipe do partido que trabalha sofrendo, a coordenação, todo mundo, porque era uma coisa muito incisiva, batendo em todo canto, me mostrando aquele, o ficha suja, o isso, aquilo, coisas horrorosas, quer dizer, um programa de rádio na cidade que tinha o objetivo de todo dia, né, me massacrar. E aquilo, para as pessoas que me conhecem, Ney, e que sabe do meu trabalho, da minha seriedade, da minha luta, talvez não pegava, né? Mas muita gente que veio de outras cidades morar em Santa Cruz, nós temos aqui, eu digo a você, eu achava que era 80% de pessoas que vêm de fora morar aqui, mas os que eu considero eles os filhos da confecção, é mais. Porque quando eu chego hoje nos fabricos, a gente sente, é quase 90% das pessoas vieram de outras terras, né? Então, aquelas pessoas, uns que vieram há mais tempo, já conhece o meu trabalho, a minha história, né? Mas aqueles novatos que vi aquilo, aquele... Mas, rapaz, esse cara é isso, esse cara é ficha suja, né? A questão cristã também, usando nas igrejas, algumas pessoas, tá vendo? Vocês vão votar num cara que é isso, que é aquilo. Você olha aí a Bíblia. E aquilo, eu sentia em toda a cidade esse clima muito ruim para mim. E
como eu podia... A decisão do tribunal já deu para mudar isso?
Mas veja só, Ney, isso era... Eu tinha que ter uma resposta para isso, né? Qual foi a resposta? Primeiro tive a justiça de primeira instância dizendo que aquilo não era verdade, me dando ganho de causa. Depois vai para o Estado. Naquele período, em sair da primeira instância para chegar na segunda instância, aí políticos aí garantiam que eu ia se levar uma goleada no tribunal. Mas primeiro foi para a Procuradoria, para o Ministério Público Estadual. Aí o Ministério referenda o que a primeira instância justamente tinha mostrado as minhas razões e a minha inocência. O Ministério Público, que é a função do Ministério Público é de, claro, até de acusar, não é verdade? Isso todos nós sabemos. Aí ganho no Ministério Público, aí vai para a votação no Tribunal, na Corte, né, do Tribunal de Justiça Eleitoral de Pernambuco, a Corte, né? E aí o suspense, né? E eles davam já com carreadas prontas de que eu ia perder. Aí eu ganho de 6-0. Então isso está mais do que provado que tudo aquilo que eu mostrava que eu era inocente sob todas aquelas acusações. Não foi fácil, Ney. Foi muito difícil para mim. Então, a partir deste momento, a campanha toma um rumo diferente. Aí aqueles que duvidavam, que eu disse aqui num programa de rádio até, tinha pessoas que acreditavam, sempre votou em mim, mas era tanta coisa na cabeça dele que ele ficava até com dúvida assim. Mas depois que... E não foram poucos os que vieram me abraçar, emocionados, dizer: que bom que a justiça te deu 6-0, agora eu vou votar em ti, agora eu reconheço que tu tens uma história, tu tens trabalho, que tudo aquilo que tu dizia que ia provar a tua inocência, tu provaste, né? Isso foi um gás muito grande, e não foi eu que disse, foi a Cor, quer dizer, foi o Ministério Público Estadual, né, a Procuradoria e justamente a Corte, os juízes pernambucanos, os que julgam. Isso, não existe prova maior, né, de que isso. E eu sempre tenho dito, Ney, nas minhas campanhas, sempre eu tenho sofrido muito, porque o meu adversário, ele só procura me atacar. É ataque, é ataque. Eu sempre dizia, enquanto eu sempre me preocupei em trazer as coisas para Santa Cruz, eles sempre se preocuparam em me atacar, me jogar na lama, me sujar perante o povo. Mas eu tenho dito muito, eu tenho tido muita fé, não é? E eu tenho mostrado que Deus tem sido muito generoso comigo, não é?
Candidato.
Só para concluir aqui. E isso, eu também senti quantas correntes de orações aconteceram. Aquelas pessoas que sabem, que me conhecem o dia a dia, sabem que eu não era aquilo, e que oravam. E na véspera da votação, eu muito tenso, fizeram uma corrente de oração na residência de minha mãe, né, que está doente, né? E aquilo, eu senti naquele dia que no dia seguinte eu ia ter uma coisa boa para mim, porque era muita fé que a gente tinha, minha família, meus filhos, um punhado de amigos evangélicos, católicos, e lá numa corrente de oração, e graças a Deus ganhei de 6-0.
Eu vou lhe fazer mais uma pergunta, adiantando inclusive a pauta para a gente otimizar.
Mas isso
mais
quer dizer, é o que eu quero dizer, porque chegou aí, foi um ponto da campanha que
isso, nós estamos falando exatamente de campanha. No comício do último domingo, no seu evento, o senhor anunciou durante o dia nos carros que tinha uma bomba, né, naquele dia para ser revelada. E as pessoas não entenderam exatamente o que foi. Inclusive, alguns correligionários seus chegaram a afirmar que houve uma mudança de plano. Foi que aconteceu exatamente?
Não, a bomba realmente existiu. Por quê? Você pode... Por que você disse bomba? Para chamar a atenção, para que as pessoas fossem...
O objetivo foi atrair as pessoas.
Para ver o resultado. Então, isso que eu falei até agora a você, o meu adversário, que fez tudo contra mim, jogando-me na lama, mentindo para pessoas que eu era ficha suja, que aquela coisa da merenda, que foi provado que isso não é verdade. Tudo aquilo quando foi mostrado, aí veja bem como são as coisas, né? Aí eu dizia o seguinte, fui lá dizer que o tiro saiu pela culatra. Porque, veja bem, agora aquele processo que a gente falava dele, né? De compra de votos, né? Por tijolo, por cimento, por feiras, inclusive até por jumento, que está na decisão de primeira instância. Não é que eu tome. É que está na decisão da justiça, né? Estava na primeira instância, subiu. E ele achava que não subia. No momento em que Zé Augusto é inocentado, aí sobe o caso dele, né? Aí vai aqui, está nas mãos do desembargador Roberto Freitas, né? E o número do processo, é bom dizer aqui, o número do processo que é R, vocês notem aí para ir para a internet, é RN número. RE. Número 42860389.2008.617.010109 ou 109, né? Então, mas isso aqui nós vamos estar já em site, algum aí que a gente vai estar no nosso site, porque as pessoas, bom dizer e provar.
O que,
né?
Que o senhor tinha para revelar naquele dia dizer... era, na verdade, em relação à situação do seu adversário.
Exato. Primeiro que eu me tornei, e que o tiro, quer dizer, aquele que me condenava, né? Aquele que jogou em músicas, em tudo, o meu nome na rua, né? Agora caiu sobre seus próprios ombros. E agora eu disse, está dito aqui, o relator, o Roberto Freire, o desembargador, ele vai fazer seu relatório baseado na primeira instância, que ele foi condenado. Veja só, eu, enquanto eu fui absolvido na primeira, ele foi condenado na primeira instância, né? Então agora, o relator agora, o desembargador, é claro, eu não sei o que, é que ele vai dar, mas agora começa o processo dele. Se o relator, né, manda para a corte do Tribunal Eleitoral, né, com o relato, mostrando justamente a verdade que foi comprovada da compra de votos, aquilo que eu já expliquei aqui, que inclusive quero alertar a Santa Cruz, ele continua fazendo, eu alertei no comício, porque a sua prática foi essa em todas as eleições, está provado aqui. Então é que eu estou dizendo, é a justiça que disse que ele usa a compra de votos, inclusive foi condenado, inclusive inelegível por 3 anos, é porque a condenação saiu depois que ele já estava no cargo, né? Mas veja só, o que eu quis mostrar é essa bomba que falamos agora, é que realmente é aquilo, aquele que me condenou, né, aquele que disse que eu era tudo aquilo, agora passou por seus ombros. E eu quero perguntar, Ney, a você, e aquelas pessoas que estavam acreditando nele, né, e que ele mostrava ser um homem sério e que eu mostrava ser um homem sujo, e agora que a justiça me inocentou, né, e agora que ele entra, né, para ser julgado pela polícia, um crime, né, de poder econômico, né, inclusive com tudo isso que foi mostrado, foi pegado dos computadores na outra eleição, no seu salão de reuniões ou no seu escritório, tudo foi provado, meu irmão, não foi coisa inventada, não, foi comprovada. Então,
candidato, nós vamos
agora só para finalizar isso aqui.
Eu vou pedir para você ser mais sucinto, claro, mais direto.
Não, eu só quero dizer aqui,
para a gente ter mais assuntos abordados
na entrevista. Eu só quero dizer aqui o seguinte, que isso foi um ponto forte da campanha. O que acusou, né? O que acusou agora passou a ser acusado. As pessoas que estavam acreditando nele, o que é que pensam agora? Mas você chegou na minha casa dizendo que Augusto era isso e aquilo, ele provou na justiça que é um homem sério, a justiça mostrou e provou minha inocência. E ele agora é um condenado que vai ser novamente julgado pela corte pernambucana.
11 horas e 11 minutos, pedi mais uma vez ao candidato para a gente aproveitar melhor o tempo, se eu responda mais rápido.
Porque é um fato perguntas. Muito importante isso, esse que
mas
tem que
até,
ser mostrado.
Logicamente, em atenção às pessoas, todos gostariam que o senhor respondesse mais perguntas. Eu estou aqui em mãos, candidato, com o seu plano de governo, e daqui a pouco a gente vai, inclusive, voltar a trazer mais perguntas de conteúdo político, certo, sobre a campanha em si. Mas o seu plano de governo, ele traz algumas páginas, e separado, inclusive, por pontos, por áreas, como saúde, educação, enfim. Há aqui, por exemplo, na saúde, logo na primeira página, a promessa de construção de um hospital micro-regional. A minha pergunta é a seguinte, como vai ser feito esse hospital, né, baseado no que está no seu plano de governo? E esse hospital não já teria sido prometido outras vezes nas suas campanhas eleitorais, inclusive nessa do deputado federal e na outra de prefeito?
Exatamente. Eu prometi, inclusive, tive a primeira reunião na ABB, quando convidei todas as pessoas da saúde, que tinham uma grande ideia, que era para a construção de um novo hospital para Santa Cruz do Capibaribe, e um hospital micro-regional, aquela coisa toda. E todos ficaram encantados, porque o difícil para tudo que você vai fazer, né, é mostrar de onde vem o recurso. Então eu mostrava na frente da ABB o nosso hospital, que é um prédio, que é um espaço valiosíssimo hoje em Santa Cruz do Capibaribe, vale uma fortuna, ali está avaliado, inclusive eu já conheço empresas que a gente sondando, no mínimo começa-se ali um lance para uma venda, porque é uma permuta, uma venda, uma licitação de venda, não é? Um pregão para se vender, de aproximadamente a partir de 12 a 13 milhões de reais. Então, ali que o hospital está no local que ali é inadequado para um hospital, né? Porque ali é poluição sonora, poluição de gases, tudo barulho que você pensar, ruim para chegar, ruim para sair. E o hospital é um local que precisa de tranquilidade. Nós temos em frente ao Moda Center 42 hectares que já está separado o local para a construção do novo hospital, né? E outra coisa, eu provava que o hospital não precisa de ponto, não. Quem precisa de ponto é farmácia, é supermercado, é loja de bijuteria, é restaurante, é lanchonete, é posto de gasolina, é tanta coisa. O hospital não precisa de ponto, não. Então, com os recursos dali. E quando eu fui para Brasília, já sonhando nisso, as emendas de bancadas, me reuni com cada 3 deputados, se reúne para emenda, nós escolhemos, e eu dei a ideia deles de escolher equipamentos hospitalares. Então, foi colocado 150 milhões, não é para Santa Cruz, é para Pernambuco, emenda de bancada, é para o Estado, tem as individuais São Luís. E já foram liberados, desses 150 milhões, 30 31 milhões de reais. E na emenda de bancada, os deputados que indicam, eles têm direito, a, como são três, a um terço, de indicar um terço para onde os recursos vão. Então, o meu terço, que gira em torno aí de 10 a 11 milhões de reais, eu destinei, né, para equipamentos hospitalares, que pode ser para policlínicas, pode ser para postos de saúde e, claro, hospitalar, para um hospital, né? Especialmente mais para o hospital, porque não é só o prédio do hospital, é também os equipamentos, tem que ter uma UTI.
Essa parte de equipamentos o senhor teria já garantido com as emendas.
É, já foi destinado para isso.
De que dependeria a prefeitura, caso o senhor seja eleito? Seria a construção física do hospital?
Quando constrói o hospital, a parte física, aí justamente o Ministério vê que a prefeitura já fez a grande contrapartida, que é a construção do prédio, né, um prédio modernismo, que está aqui para vocês verem, na maquete, né? E aí... E os equipamentos já estão lá. Então é uma coisa que já é o côncavo e o convexo. É algo que foi pronto aqui e o outro que vem para encaixar, né? Então é a fome, a comida com a fome de comer, né?
Como fica, candidato, por exemplo, essa questão que hoje é um calo?
Mas tem uma coisa para falar ainda, Cruz, isso aqui, sobre
que é a questão, por exemplo, da falta de médicos. Se for colocado um hospital desse para funcionar...
Isso que eu ia responder.
Como é que vai ser resolvida a contratação médica se hoje, por exemplo, falta médico nos postos de saúde e inclusive no próprio hospital?
Veja só, quando eu disse hospital micro-regional, e foi discutido lá no Ministério da Saúde, com a parte SUS, de que sendo um micro-regional em Santa Cruz, nós temos o quê? Santa Cruz, vamos escolher as cidades, que já temos um consórcio que eu mostrei para eles, né? De cidades aqui que circulam Santa Cruz, que tem Jataúba, Taquaritinga, Vertente, Toritama, Brejo, são cidades que vivem ligadíssimas em Santa Cruz. Parte do dinheiro do SUS deles seria revertido para aqui. Por exemplo, e a gente tem dados para mostrar, a gente atende aqui de São Domingos, na minha época, chegou a atender 25% do atendimento do hospital aqui, vindo de São Domingos. O dinheiro do SUS vai para o Brejo e quem paga a conta é Santa Cruz. De Jataúba do mesmo jeito, de Barra de São Miguel do mesmo jeito, de Pão de Açúcar do mesmo jeito. Claro que eles lá, os prefeitos, têm suas ações de saúde, mas a proximidade é tão grande de Santa Cruz que eles vêm para Santa Cruz. Então, seria o seguinte, na hora de um hospital micro-regional, uma quarta parte viria desses municípios para aqui e eles repetiam o quê? Em cirurgias, em exames de alta complexidade, como nesse hospital.
O senhor precisaria de outros prefeitos para fazer o hospital funcionar?
Não, isso é um consórcio. Qual prefeito não vai querer dizer que ali tem um hospital de primeiro mundo e que ele pode mandar, precisa de uma tomografia computadorizada? Não tem na cidade dele, mas tem em Santa Cruz. Do exame de ressonância magnética? Não tem na cidade dele, mas tem em Santa Cruz do Capibaribe. De uma UTI, não tem na cidade dele, tem em Santa Cruz. Agora ele contribuía, o SUS tira parte dele e Santa Cruz paga ele com esses exames. Vai servir para eles e vai servir para toda Santa Cruz do Capibaribe. Então, se você disser, vamos botar um hospital aqui de primeiro mundo, gastar, e não tiver esse recurso, você está mentindo para a população. No entanto, o meu adversário, inclusive, hoje está com... Porque na hora que eu disse que fiz a reunião lá, na ABB, que ia a permuta e a moeda do hospital estava ali... Não consegui levar para a Câmara. O adversário foi contra, os vereadores contra, inclusive discuti com um dos, não quero citar nome, né, mas de sua cunhada, que faz parte de sua família, foi um absurdo. Mas rapaz, como é que... Não, faz no outro canto, foi questão grande em Santa Cruz, viu? Foi discutido aqui, quer dizer, foram contra... E agora dizem que vão fazer. É muito bom relembrar o passado, né? Como é que você ontem foi contra e hoje é a favor e não diz de onde vem o recurso? Porque esse papo que está aí rodando pela cidade, que vai com o secretário lá para o ministério, já foi resolvido que o hospital regional aqui de nossa região, o regional é em Caruaru, e já está sendo construído. Todo mundo viu. E aqui não, aqui é um micro-regional que Caruaru absorva, né? Toda aquela região, mas Santa Cruz não pode ficar dependendo de Caruaru, porque hoje nós somos uma micro-região de confecções e que somos o segundo maior polo de confecções do Brasil.
11 horas e 19 minutos, vamos ao intervalo, estamos recebendo aqui nos estúdios o candidato a prefeito José Augusto Maia pelo PTB. Daqui
então,
a pouco
tá
a gente
mostrando
volta
aqui a solução,
e
né?
Vamos inclusive falar ainda mais sobre o plano de governo, tem um cópias aqui, e abordar alguns outros assuntos.
Músicas e informações na medida certa. Comunidade FM.
Mac Peças apresenta promoção peça-chave amigo mecânico. A promoção é exclusiva para mecânicos, onde a cada R$30 em compras, você mecânico concorre a uma moto zero quilômetro. E então, já está se vendo com uma moto zero quilômetro por aí? É só ir até a Mac Peças e aproveitar a maior variedade em peças e acessórios para máquinas industriais de costura, bordado e laser. E a cada R$30 em compras, concorrer a uma moto zero quilômetro. Mac Peças, em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Consulte o regulamento.
Doutor Afonso Henrique, endocrinologia clínica, tratamento e acompanhamento da obesidade, doenças da tireoide e diabetes, saúde e estética, tratamento das rugas de expressão, aplicação do Botox, preenchimentos faciais, bioplastia e rejuvenescimento facial, aplicação do peelings. Dr. Afonso Henrique atende em seu consultório na rua Antônio Félix da Silva, 235, sala 3, a rua da Intermed, no bairro Santo Antônio. Telefone 3705-1961. A Favorita tem tudo para deixar sua casa como você sempre quis. Móveis planejados e acessórios para todos os ambientes em até 12 vezes sem juros ou 30% de desconto à vista. Só na Favorita você encontra produtos com beleza, estilo, design e exclusividade. Porque a sua casa tem que ser como a sua vida. E com a Favorita vida é assim. A Favorita. Rua Vereador Severino Ribeiro da Silva, 21, Bairro Novo, 3731-3181.
A Clínica Santa Ana está com uma novidade para você. Foi inaugurada uma nova unidade na Avenida Prefeito Brás de Lira, 21, Santo Antônio. Agora, são 25 dos melhores especialistas da região à sua disposição nas duas unidades para melhor lhe atender. Continuamos com a parceria do Laboratório Patrícia Braga e o consultório odontológico Doutora Cláudia Macário. Faça já o seu cartão saúde e tenha descontos com todos os nossos especialistas de até 50%. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Telefone 3731-4267.
Comunidade FM. Fisioterapeuta e RPGista Bárbara de Mello, membro da Sociedade Brasileira de RPG, dispõe do mais inovador atendimento em fisioterapia e RPG original francês, método Suchar. Atendimentos na área de fisioterapia em traumato-ortopedia, neurologia, pediatria, geriatria, reumatologia, disfunções posturais, fisioterapia motora em geral e RPG, tratando das dores e desarmonias do corpo. Atendimento domiciliar e consultório na Clínica Espaço Viver, Rua Rogaciano Assis Aragão, 200, São Cristóvão, próximo ao Mercadão. Agende já sua avaliação. Telefone 3731-3580. Fisioterapeuta e RPGista Bárbara de Mello.
Quem procura inovar e se destacar no segmento serigráfico sabe que só encontra variedade na Kimil. Sempre com novidades para colorir a sua vida. Além da qualidade dos produtos e serviços que você já conhece, a Kimilson traz inúmeras opções em papel monolúcido para sublimação, pasta clear e mix, tinta plastisol toque zero, tinta sublimática plotter, além de toda a linha para estamparia têxtil. O que você quer, a Kimilson tem. Kimilson, produtos serigráficos. Em Santa Cruz do Capibaribe, fone 3731-1542.
Uma boa respiração é sinal de vida saudável. Dr. Vanildo Bayer, médico pneumologista, com título de especialista em pneumologia pela SBPT, cuida de doenças respiratórias, como por exemplo asma, atende em seu consultório em Santa Cruz do Capibaribe, na Clean, localizada na rua Ananias, número 31, Santo Antônio. Marcação de consultas, ligue 3731-3405. Eu disse 3731-3405.
A Povelaria Capibaribe, que tem tradição em Santa Cruz e região, facilita para você deixar sua casa mais bonita. Está vendendo tudo em móveis em 10 pagamentos sem entrada. Passe agora em uma de nossas lojas e confira. Só a Povelaria Capibaribe tem novidades em móveis com parcelas que cabem em seu orçamento. Você compra sem entrada com o crediário da casa e ainda entrega e montagem grátis. Povelaria Capibaribe, a namorada da cidade, tem sempre uma loja perto de você. Há 40 anos, fazendo a diferença em prazo e preços baixos. Grupo P.
Pedro Severino Silva.
Comunidade FM.
A equipe da clínica Dr. Augusto César Jacinto traz para você a opção de substituir a dentadura móvel pelo implante dentário com a técnica de carga imediata, onde a instalação dos implantes e a colocação dos dentes fixos de porcelana pode ser feita em até 72 horas, substituindo um dente ou todos os dentes perdidos. Marque sua avaliação pelo telefone 3731-3848. Clínica Dr. Augusto César Jacinto. Implantes dentários e dentes fixos em até 72 horas.
Tá barato, tá na moda, tá no Marte Moda. Tá barato, tá na moda, tá no Marte Moda. Pra quem vende, pra quem compra, pra quem entende, pra quem sabe o que é moda. Se tá barato, tá no Marte Moda. Tá no Marte Moda.
Marte Moda. Tudo em moda masculina, feminina, adulto e infantil. Aberto de domingo a domingo. Avenida Prefeito Teófanes Ferraz Filho, número 20, bairro Malaquias. Tá na moda? Tá no Marte Moda.
Tá colocando aparelho ortodôntico. Também faz com alinhamento.
Que legal, cientista.
Chegou para fazer a diferença.
Pelo seu atendimento sem igual.
Avenida Padre Zuzinha, número 548, no centro de Santa Cruz. Telefone 3731-3172.
Comunidade FM nas eleições 2012.
Segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.
Na terça de 4 de setembro, José Augusto Maia, do PTB.
Na quarta-feira, dia 5 de setembro, Cleiton Barbosa, do PV.
Na quinta-feira, 6 de setembro, Edson Vieira, do PSDB.
As entrevistas têm início a partir das 11 horas da manhã.
Sintonize 87,9.
Ou acesse comunidadefm.com e conheça as metas de cada candidato para administrar Santa Cruz.
A Comunidade FM nas eleições 2012 dá um show de democracia.
Oferecimento Supermercado Tibúcio, o número 1 da cidade.
Comercial Vieira. Na Comercial Vieira você encontra o tecido certo para a sua confecção.
Casa Tibúcio, na nossa casa, para a sua casa.
E Laboratório Uniclin, saúde se faz assim.
Comunidade FM 87.9.
11 horas e 26 minutos, de volta com a entrevista com o candidato a prefeito José Augusto Maia. Candidato, ainda falando aqui, né, sobre o seu plano de governo, tem em mãos, inclusive, a cópia do plano. Candidato, algumas questões aqui que o senhor colocou, algumas propostas do plano de governo, são oriundas de emendas federais. Inclusive, para o próprio hospital, o senhor falou que tem emenda federal e a outra parte seria com a permuta da venda do hospital, que possibilitaria a construção. A minha pergunta é o seguinte: de tudo isso que o senhor anuncia como proposta na sua campanha, o que é que pode ser feito com o dinheiro da prefeitura? Porque, por exemplo, o senhor colocou aqui patrulha mecanizada, algumas coisas que já foram anunciadas, né? Como, enfim, conquistas federais. Mas com o dinheiro da prefeitura, como é que o senhor vai fazer?
Olha, o dinheiro da prefeitura, eu fui prefeito e mais do que ninguém sei. Uma prefeitura como a de Santa Cruz do Capibaribe é uma prefeitura, assim, é uma cidade que rica, que todo mundo sabe, é um polo de desenvolvimento, o segundo, e tornamos depois de Moda Center, saiu de oitavo para segundo polo de confecções. As pessoas vêm, ganham dinheiro, constroem, e o município não consegue avançar, né, aquele desenvolvimento. Por quê? Porque na realidade o imposto devido não é pago, e não é a solução botar aqui uma fiscalização para que o povo, eu sempre fui contra, sempre combati, porque você tem como tirar aquela contribuição do povo com as parcerias. Entendeu como é? Foi o que eu fiz. Geralmente, quando vem uma obra federal que a gente consegue 3 milhões de reais, a prefeitura entra com o quê? Com 5%, com 2%, com 10%. Entendeu? É o dinheiro da prefeitura, mas você tem que ter o esforço de ir lá buscar a emenda. Entendeu como é? Então, sempre você pega o dinheiro da prefeitura, você vai fazer essas coisas com o dinheiro da prefeitura, você não faz. Vai ser o pior governo do mundo. Você tem que pegar o do município, juntar a do estado e a da União. É uma parceria entre eles. Por que é que se você vota no governador? É para ir buscar as obras junto com ele na sua prefeitura. Porque você vota no presidente da república para fazer isso. E é o que no meu governo eu fiz. Foi o governo de parcerias que eu fiz. E vou provar daqui a pouco a você. Tudo que eu sonho em fazer nessa cidade, se eu dissesse que ia ser com o dinheiro do município, eu estaria enganando a população. Por exemplo, o Edson Vieira está dizendo aí que vai fazer um Bolsa Renda Municipal. Isso é graça, né, cara? Ele não sabe quanto. quantos votos ele perdeu, porque ele subestimou a inteligência do povo de Santa Cruz, especialmente assim, da juventude, né? É, dizer que vai dar computador, tablet, tá todo estudante da cidade, né? Quatro, olha, eu sei quanto custa uma policlínica, não é só o prédio, não. Aqui eu vou fazer, já botei 550 mil reais federal. Eu vou entrar com 5 ou 10% da prefeitura. Mas se eu lhe dizer, uma policlínica, mas peraí, deixa eu lhe responder, senão fica sem a resposta. Uma policlínica. O que é uma policlínica como eu tive no meu governo? São o posto de saúde que você tem que avançar no bairro, né? Aí o posto de saúde. Você é atendido e vai para a policlínica, que tem um especialista, e na minha época teve 21 especialistas. Depois aí ele é, ou é curado ali com exame, com alguma coisa, ou vai para o hospital ser cirurgiado. Então, mas uma policlínica é caríssimo para manter ela. Caruaru parece que está luta para conseguir manter duas policlínicas. Recife, se eu não me engano, porque tem aqueles grandes hospitais, mas deve ter 3 ou 4. Ele está prometendo logo 4 em Santa Cruz do Capibaribe. Isso é engodo. Isso é enganar as pessoas. Então você não pode prometer algo. Mas a sua pergunta,
candidato,
eu vou insistir
na pergunta. O senhor, da forma que o senhor coloca, dá a impressão que a prefeitura não conseguiria fazer obras, né?
Sozinha?
A prefeitura, sim.
Afirmo com
mas
todas
as. Mas eu pergunto
letras.
O seguinte, por exemplo, a Câmara de Vereadores recebe um percentual que me parece que é 6% do orçamento da prefeitura.
É.
Com 6%, a Câmara consegue fazer, nos últimos anos, através dos seus presidentes, parcerias que constroem calçamento, obras, quadras, enfim. Se a Prefeitura consegue fazer isso com 6%, se a Câmara consegue fazer com 6%, por que a Prefeitura não consegue fazer com os 94% que resta?
E quem foi que disse a você que não consegue? Eu consegui.
Mas eu perguntei, o senhor falou que dependeria muito de convênios. Não haveria condições da Prefeitura fazer.
Essas parcerias que você está dizendo que acontece, foi o que aconteceu com o Rui. Foi eu e Rui juntos que criamos, rapaz, esse dinheiro da Câmara, que aí está sendo desperdiçado, sobrando aí, que às vezes para inventar, botar mais empregado na Câmara, para botar mais assessor, gastar, ter que gastar. A Câmara tinha que gastar, inventar viagens. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer parceria com parceria nas ruas, e aí foi feito. Mas você precisa saber que no meu governo eu fiz mais, acho que eu digo, umas 150 ruas em Santa Cruz em parceria. Parte com a Câmara, deve ter sido aí uns 10%, e o outro foi a Prefeitura. A Prefeitura com o dinheiro dela e a parceria nas ruas, e toda Santa Cruz sabe que isso aconteceu no governo de Zé Augusto. Fomos nós que criamos essas parcerias. Então, o dinheiro da prefeitura, ela serve para movimentar toda a máquina que é pra... Olha, veja bem, o dinheiro da prefeitura é 60% vai para custeio de salários. 60%, que fica 6% para a Câmara e 54% para toda a máquina funcionar.
Dá para reduzir isso?
Veja só, fica 25% que tem que gastar na saúde e 15% que tem que gastar na 25% na educação e 15% na saúde. E vê aí quanto fica para investimento. Isso é aqui no mundo inteiro. Então a prefeitura, quem disser, pensar que aqui tem esses horrores de dinheiro, está enganado. Agora, o que é que você pode fazer? Melhorar a arrecadação, entendeu? Você fazer um trabalho de arrecadação, por exemplo, existem muitos imóveis em Santa Cruz que precisam ser recadastrados na hora que ele paga, né? O seu casa que ninguém está pagando absolutamente nada, aí daqui a pouco o recadastramento você começa a pagar. Tem gente até que quer pagar, mas nunca foram cobrar. Nunca foram cadastrar, então você precisa aumentar. Na hora que você aumenta a economia da cidade, muitas empresas também começam a pagar outros impostos que gira dinheiro para a prefeitura. Mas é engano pensar que, porque Santa Cruz é essa cidade tão próspera, tão rica, os recursos e os impostos são pagos totalmente pelas pessoas. Então tem que entender, ou você pega o pouco que tem para fazer parcerias, tanto com a iniciativa privada como os governos, ou você não faz um grande governo. Agora mesmo o Edson está dizendo aí, que falou com o secretário e que vai para Brasília para trazer o hospital, porque antes ele não falava, porque sabe que o hospital o regional está sendo construído em Caruaru. Então, se ele for para Brasília, ele vai ter que, se for, né? Ele vai ter que pegar o dinheiro que Zé Augusto deixou lá. Então, ele devia dizer: olha, Zé Augusto, secretário, deixou na emenda de bancada 10 milhões, 11 milhões de reais e vamos pegar esse dinheiro, porque realmente ele não conseguiu nada, né?
Candidato, para a gente começar.
E não vai pegar, sabe por quê? Porque o prefeito é Zé.
Candidato, para a gente começar a fechar essa parte aqui com o plano de governo...
Só uma coisa aqui da saúde que eu esqueci de dizer, e que está no meu plano...
Vou pedir para o senhor mais uma vez tentar responder mais rapidamente para a gente aproveitar melhor a entrevista.
É que dentro desse recurso da saúde que eu botei em Brasília, está com as máquinas de hemodiálise. Já pensou, Santa Cruz, quantas pessoas sofrem de hemodiálise? Indo, passa, quantas horas numa máquina em Caruaru, outros vão para Recife, para Campinas, sempre... 3 vezes por semana, tendo aqui na sua cidade, imagina como vai ser uma bênção para essas pessoas que sofrem tanto desse mal, né? Que tem que fazer essa transposição de sangue semanalmente, né? Usando as máquinas de hemodiálise. Está no nosso hospital esses equipamentos também.
Candidato, o plano de governo, ele traz aqui também uma proposta sobre habitação. Eu estou vendo aqui que essa proposta, ela fala também em convênio com o projeto Minha Casa Minha Vida, que seria um projeto federal. O senhor reconhece no plano de governo o custo alto do aluguel e alto preço de terreno na cidade?
Exatamente.
Mas não diz como que a prefeitura vai fazer para conseguir esses terrenos. Pelo menos eu não entendi essa explicação no plano de governo. E a grande pergunta é essa. Inclusive, é um problema crônico em Santa Cruz, os terrenos. Houve uma CPI, inclusive, para isso. Falta terrenos públicos. Como é que o senhor vai cumprir essa proposta, né, se há essa deficiência de terreno público aqui?
A deficiência acaba quando o prefeito tem a coragem de desapropriar uma área na periferia, na cidade, de, vamos dizer, 100 hectares, que pode, por que não? É só querer.
Mas é um custo para desapropriação.
Mas o custo de desapropriação de terrenos na zona rural, o custo é de aproximadamente aí R$5.000, no máximo, por hectare. A prefeitura tem condições demais. Vamos ver, 100 hectares a R$5.000 dá quanto? R$500.000. Para você construir quanto? Às vezes 10 mil casas, doar terreno para 10 mil casas. Porque o que é que acontece no projeto Minha Casa Minha Vida? É que ele em Santa Cruz não tem funcionado bem, porque o projeto Minha Casa Minha Vida, você tem que ter aquela parte que você vai pagar, né? E é tirada do montante que é gasto na casa. Aí quando bota o terreno, que é mais caro do que a casa, dobra a prestação, dificulta muito os tem sonho de comprar. Na hora que você doa o terreno, a prefeitura desapropria, o que é que a prefeitura vai fazer? Por isso que eu digo sempre, ele vai doar o terreno, dar a infraestrutura de água, luz e pavimentação. Aí, e saneamento. Então aí as pessoas com esse terreno e a pavimentação, porque hoje não tira Minha Casa Minha Vida se não tiver essa infraestrutura. A prefeitura vai entrar o quê? Com a infraestrutura, e cada um vai conseguir na Caixa Econômica o dinheiro de construir sua casa. E a prestação vai sair muito barata, porque o terreno foi gratuito. Isso são projetos que a gente diz e as pessoas acreditam, porque há uma realidade. Eu estou dizendo, como você dá falta de área, é só desapropriar. E quando a prefeitura diz que quer desapropriar, não tem jeito. O cara pode brigar amanhã. Se o hectare foi 5, 10, 15, 20, vai passar 100 anos brigando. Mas naquele momento que foi desapropriado, o terreno já é da prefeitura e, consequentemente, será do povo.
11h36, vamos a mais um bloco de intervalo, o último.
Mas tem muito bloco, meu Deus do céu.
Só lembrando também aos ouvintes que os blocos comerciais são regulamentados também. É o mesmo tempo em todas as entrevistas, são 2 blocos de 7 minutos em cada entrevista. Dizer também rapidamente que nós estamos já com o limite de acessos na internet. Infelizmente, algumas pessoas ligando para perguntar por que não estão conseguindo acessar, não é possível, porque o sistema atingiu esse limite nesse momento. 11h37, intervalo, na volta a gente traz mais algumas perguntas de conteúdo mais político. Vamos apimentar um pouco mais a entrevista com o candidato José Augusto Maia.
Comunidade FM, uma rádio a seu serviço.
A equipe da clínica Dr. Augusto César Jacinto traz para você a opção de substituir a dentadura móvel pelo implante dentário com a técnica de carga imediata, onde a instalação dos implantes e a colocação dos dentes fixos de porcelana pode ser feita em até 72 horas, substituindo um dente ou todos os dentes perdidos. Marque sua avaliação pelo telefone 3731-3848. Clínica Dr. Augusto César Jacinto. Implantes dentários e dentes fixos em até 72 horas. Faltou água mineral em sua casa? Faltou gás de cozinha? Ligue 3731-1249. Santa Cruz Gás, o preferido da cidade. 3731-1249. Santa Cruz Gás te entrega em domicílio mais ágil da cidade. E a água mineral ou gás de cozinha, você paga utilizando o seu cartão de crédito. Santa Cruz Gás, o preferido da cidade. Água mineral e gás de cozinha.
cozinha. Faltou? Ligue 3731-1249.
Já foi inaugurada a mais nova loja de bijuterias e variedades da cidade. Casa da Beleza Loja 2. Venha conhecer a maior e mais confortável loja de bijuterias de Santa Cruz, onde você vai encontrar a maior variedade em bijuterias no varejo ou no atacado. Com precinhos populares. São brincos, pulseiras, colares, tiaras, bolsas, cintos, além de muitos adereços para crianças. E para você, confeccionista, broches para confecção. Aceitando todos os cartões de crédito. Casa da Beleza, Avenida João Francisco Aragão, 175 e 185 no centro. 3731-0016.
Laboratório Patrícia Braga, realizando todos os tipos de exames laboratoriais, inclusive teste de DNA e teste do pezinho. O Laboratório Patrícia Braga faz coleta domiciliar e facilita o pagamento dos seus exames, dividindo em até 3 vezes nos cartões de crédito. Laboratório Patrícia Braga, atendimento na Clínica Santa Ana, telefone 3731-4267.
Infecta sujeira com Lival. Alveja e desinfeta pra ficar legal. Tudo bem limpinho, lavado com carinho. Se for com Igual, a sujeira passa mal. Água sanitária tem que ser Igual. Se for com Igual, a sujeira passa mal. Água sanitária tem que ser Igual. Se for com Igual, a sujeira passa mal. Água sanitária tem que ser.
Está na hora de dar uma cara nova à sua casa. Está na hora de você passar na Movelaria União, que já se antecipou e trouxe os últimos lançamentos em móveis, estofados e eletros, para você deixar sua casa com o conforto e beleza que você merece. A Movelaria União garante o melhor preço, as melhores condições de pagamento e a entrega e montagem mais rápida da cidade, totalmente grátis. Movelaria União, na Rua do Rio, por trás do Mercado de Farinha, e na João Francisco Aragão 75 no centro. Fone 3731-2134.
Centros Diagnósticos, o único da região com mamografia digital. Melhor qualidade na imagem, menor tempo de exposição durante o exame. Segurança no diagnóstico, mesmo equipamento usado nos grandes centros do Brasil. Exame de mamografia digital em Santa Cruz do Capibaribe é no Centros Diagnósticos, localizado no Centro Médico Master Vida, ao lado do campo do Ipiranga. Fone 3731-6243.
Estar no Havaí, curtir o sol e o mar, a natureza, que beleza. Juntos navegar, quero te amar a vida inteira, seguindo pela roda do mar. Do jeito que eu fui, trazendo o caminho, roda do mar no Havaí. Você em qualquer lugar do Havaí, sempre juntos pela roça da mar.
A Mar Peças apresenta promoção Peça-Chave Amigo Mecânico. A promoção é exclusiva para mecânicos, onde a cada R$30 em compras, você mecânico concorre a uma moto zero quilômetro. E então, já está se vendo com uma moto zero quilômetro por aí? É só ir até a Mac Peças e aproveitar a maior variedade em peças e acessórios para máquinas industriais de costura, bordado e laser. E a cada R$30 em compras, concorrer a uma moto zero quilômetro. Mac Peças, em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Consulte o regulamento.
Para tratar da sua saúde com responsabilidade, Santa Cruz tem um dos maiores centros médicos de toda a região, Centro Médico Master Vida, com várias especialidades médicas. Doutor Túlio Leandro, urologista, atendimento todas as quintas-feiras. Doutora Andréa Sandrini, odontologia. Doutora Joyce Brito, pilates. Doutor Stefano Lacerda, dermatologista. Centro Médico Master Vida, Rua Major Negrinho, 186, Bairro Novo, fone 3732-70.
A Comercial Tibúrcio está com outra cara e agora se chama Comercial Têxtil. É a sua nova marca com a mesma qualidade de sempre. E na Comercial Têxtil, você continua aproveitando as melhores malhas para fabricantes de moda feminina, moda masculina e lingerie. Comercial Têxtil, Rua Cabo Otávio Aragão 98, no centro, em Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-3636.
Doutor Afonso Henrique, endocrinologia clínica, tratamento
tratamento e acompanhamento da obesidade, doenças da tireoide e diabetes, saúde e estética, tratamento das rugas de expressão, aplicação do Botox, preenchimentos faciais, bioplastia e rejuvenescimento facial, aplicação do peelings. Dr. Afonso Henrique atende em seu consultório na rua Antônio Félix da Silva, 235, sala 3, a rua da Intermed, no bairro Santo Antônio. Telefone 3705-1961. A Favorita tem tudo para deixar sua casa como você sempre quis. Móveis planejados e acessórios para todos os ambientes em até 12 vezes sem juros ou 30% de desconto à vista. Só na Favorita você encontra produtos com beleza, estilo, design e exclusividade. Porque a sua casa tem que ser como a sua vida. E com a Favorita, a sua vida é assim. A Favorita. Rua Vereador Severino Ribeiro da Silva, 21, Bairro Novo, 3731-3181.
Quem quer qualidade, ouve Comunidade FM.
11 horas e 44 minutos, estamos entrevistando o candidato a prefeito José Augusto Maia. Só lembrando que amanhã é a vez do candidato Cleiton Barbosa e na quinta-feira o candidato Edson Vieira. Pedi mais uma vez ao candidato para ser mais rápido, sucinto nas respostas.
Para gente ser maior, né?
Aproveitar, tanto deveria, para a gente aproveitar melhor o tempo. Candidato, nessa eleição houve uma proibição do uso da imagem do governador na sua campanha. O senhor, inclusive, já informou que já recorreu ao tribunal. Mas, enfim, não ficou claro com essa decisão que o governador não quer a imagem dele na sua campanha, ou o senhor não entende dessa forma?
Não, não foi assim. Inclusive, há uns 15 dias atrás, ou 20, quando eu tive uma reunião com o governador, para aqueles 25% de compras que o governo lançou um projeto, foi para ele, me convidou pelo representante do Polo de Confecções, e naquele dia eu já sabia que os meus adversários aqui entram. Governador, o senhor sabe que nós somos aqui da Frente Popular e lá eu estou sabendo que a coligação vai entrar com a representação para tirar a sua imagem junto à minha imagem em Santa Cruz do Caparibe. Ele disse: olha, Zé Augusto, o que eu posso te dizer é que realmente alguns entraram porque lá na sua cidade o PSB está coligado com a outra facção política. Não está com você, está com a do PSDB, né? Está coligado. Então, há já uma resolução aqui em Pernambuco. Você, quando entrar lá, você tem que entrar aqui, né? Não, aí ele disse: você vai conversar com o Sileno, né? Que o Sileno está mais a par desse negócio, que estava lá na reunião. Como é no município lá, tem o seu partido, não está, o nosso não está coligado ao seu, mas em Pernambuco está. Aí o Sileno me falou: não, Zé, isso já existe, como o governador conversar comigo, isso já existe, é uma resolução em cidades onde a Frente Popular está. Os partidos da Frente Popular já é autorizado, o governador não proíbe a sua imagem. Então, como foi aqui em primeira instância e a resolução é em segunda instância, já fiz o processo de o recurso, né? Então, está sendo. E já existem decisões no estado, em algumas três ou quatro cidades, que a mesma coisa que aconteceu aqui, quando chega lá, aí o TRE afirma que eu posso usar a imagem. É uma questão só de esperar. Eu acho que são coisas bobas, né? Que eles fazem a coisa sabendo que vai perder. Está entendendo? Porque eu sou da frente. Nós apoiamos. Quem apoiou o governador de Santa Cruz do Caparibe? Foi Zé Augusto, foi o PTB. O PSDB apoiou Jarbas Vasconcelos. Quem apoiou Lula em Santa Cruz foi o PTB, fomos nós. Quem apoiou é Zé Serra. Você não lembra que Zé
Quanto
Serra
tempo fez sai essa decisão, candidato?
Eu acredito que já está para sair. É coisa rápida, não é tão demorado assim, não. Deve sair ainda essa semana. Acredito que essa semana sai.
O senhor entende que o governador deve vir para essa eleição em Santa Cruz e subir em algum palanque ou não?
Olha, dizer que não, quem sabe é o governador. Mas veja só, uma cidade em que os dois lados, ele tem aqui mais de 80% da aprovação. E são porque ele tem essa aprovação? Porque os dois lados estão, hoje apoiam ele, né? E ele vai fazer o que aqui? Se ele subir no meu palanque, vai desgostar os eleitores do outro. Se subir no outro, vai desgostar os eleitores do nosso. Então, para ele, que quer ser candidato a presidente da República, ele quer o apoio de todos. É isso que ele está lutando. A política de Eduardo hoje é uma política mais alta. Ele está pensando em ser candidato a presidente da República ou vice-presidente e para a majoritária nacional. Então, não é para ele interessante fazer uma cidade tão progressista, e ele sabe da minha luta, do meu trabalho, e as parcerias que ele está fazendo comigo, né? estamos fazendo na segurança, né? Em tudo que eu tenho ido, o governador tem me convidado a tudo no governo do estado. Então, eles entraram e com certeza isso vai ser a própria, vem a notícia e vou poder usar a imagem do governador, porque eu faço, eu fui quem votei nele. Edson não votou nele, não.
Candidato,
pegou uma caroninha, né?
Adiantando a pauta, vou fazer uma pergunta sobre a escolha do vice, né, do doutor Nanau. O senhor já disputou uma eleição com o doutor Nanau e eu vi, inclusive há uma revista, A Capital, que promoveu um debate em 2004, e houve afirmações muito fortes suas direcionadas a doutor Nanau. Por exemplo, em uma, o senhor disse o seguinte: quando a gente dizia que o senhor não entendia de nada, o senhor comprovou agora. O doutor Nadal, se utilizava esse termo na hora para se referir a Nanau, estava certo, o senhor não entende absolutamente nada de Santa Cruz. Em outro momento, o senhor acabou, no momento que o senhor falava para o candidato Jaciel na época, o senhor acabou referindo-se a Nanau como incompetente. Enfim, se foram feitas essas afirmações do passado, de que ele não entendia de Santa Cruz e seria incompetente, por que que o senhor escolheu ele como vice?
Primeiro, a incompetência na hora do debate foi a incompetência da equipe que formalizou a pergunta para mim, né? E ele mesmo, quem responde melhor, não sou eu.
O senhor se referiu ao doutor Nanau.
Então, ele mesmo, ele próprio, hoje diz em seus discursos que quem pode mais responder é ele, né? Ele diz que saiu de lá e veio para cá, porque o partido de lá, no partido no qual ele estava, existia uma pessoa chamada Edson Vieira, né, que só queria para si. Tudo era para ele, foi abandonando todo mundo. Em tudo abandonava, só ele, a um grupinho fechado. Inclusive, não vendo trabalho nenhum na Nozinho. Como é que pode? Me chamam de Nadal porque aqui ninguém faz nada.
O candidato a prefeito era Nanau. Me parece que o Edson era candidato, acho que é vereador.
Mas você não me deixa eu responder. Deixa. Então, quer dizer o seguinte, que na época ele disse, e eu dizia que Nadal, não é ele não, é Edson Nadal, a equipe é toda Nadal lá, entendeu? O grupo é todo Nadal, lá não fazem nada, o Edson Vieira está aí com 14 anos como deputado, como vereador, 14 anos, não tem nada para apresentar. Então, e ele se sentiu naquele grupo de só fazer eleição, aquela coisa, inclusive aquelas pesquisas falsas que eram jogadas, né? Entendeu como é? Grupo que ele me disse um dia, ele pode se chamar, que ele vai dizer aqui, que era contra radicalmente, mas era a forma Edson Vieira de fazer campanha, comprar voto, pesquisa falsa, projetos mentirosos, e isso ele foi se sentindo e vendo só o nosso lado, eles com campanha perdendo e Zé Augusto ganhando, e toda vez eles se preocupando com a imagem de Zé Augusto trabalhando, e se considerou o prefeito mais premiado de Pernambuco, foi entre os 10 escolhido pelo presidente Lula e pelo Sebrae para representar o Brasil na Europa, a Moda Center, você não lembra? Nanau, eu quero uma coisa importante do Nanau, foi deles lá o que ficou comigo na comissão da construção do parque. Fizeram reuniões para Nanau sair. Nanau disse, eu não saio. O projeto é bom para Santa Cruz, foi um dos que também saiu de lá. Queriam que Nanau saísse da comissão que a prefeitura formou.
Então, apesar dessas afirmações do passado, sendo eleito, logicamente, seu vice deverá estar habilitado a assumir a prefeitura.
Claro.
O senhor entende hoje que o doutor Nanau é capaz de assumir a prefeitura de Santa Cruz?
Ele é, claro, o vice, se um dia qualquer impedimento, que eu viaje, que eu adoeça, qualquer coisa, o vice vai assumir. E eu quero que Nanau faça, seja como eu fui, vice atuante, que esteve por dentro das necessidades, esteve compartilhando comigo lá na prefeitura, um pega uma área, outro pega outra para dar mais peso. O que eu quero? Não quero vice para receber o salário, não. Como foi Zé Elias, que é um homem íntegro, que todo mundo sabe. Quem é que pode falar mal de Zé Elias? Pergunta a Zé Elias as oportunidades que eu dei para ele. Ele tinha direito de chegar em toda a secretaria, se tinha um erro, chegar lá falar, vamos consertar isso. Os meus vices foram as participativos. Zé Elias, um grande homem, está aí. Por que Zé Elias está comigo, saiu de lá também? Foi vendo isso, né? Hoje, até Zilda saiu de lá, veio para cá, reconhecendo, rapaz, o bloco do Edson Vieira é um bloco fechado. Todo mundo sabe. Ele é uma elite. Agora chegou no primeiro programa, um ridículo, sendo pobrezinho, de família humilde. Meu Deus do céu. Apelação emotiva para a população, como se fosse aquela criancinha que, meu Deus do céu, um homem rico, gastou fortunas em todas as campanhas, condenado por abuso de poder. Como é que se condena um pelo abuso de poder? É fortuna sendo gasto, né? Aí vem com esse papo hoje, né, de bonzinho, de santinho. Agora, só tem uma coisa, a diferença de Zé Augusto, é que Zé Augusto passa, o programa é pouco para dizer as obras que eu fiz para Santa Cruz do Capibaribe. E ele pode dar um ano inteiro que ele vai dizer o quê? Nada, não precisa nem tempo, porque ele não tem nada para apresentar. Infelizmente, que eu gostaria que ele tivesse coisas para apresentar, mas até hoje, a única que ele pôde apresentar, vocês sabem o que é, né? Tem essa empresa lá em Limoeiro, né? Que eles conseguiram para sua família e está lá.
Te né? abordar aqui mais
pelo menos colocar ali Santa Cruz do Cabaribe, né? Então você votar em alguém, votar em tanta luta, vai embora e depois vê o cara pensar na família e não pensar nele.
Né? Nós temos 7 minutos para concluir a entrevista e a minha última pergunta nessa questão eleitoral do passado, enfim, é a seguinte, voltando inclusive, trazendo um pouco ao presente. Houve o questionamento seu na justiça quanto à música que foi utilizada, que o senhor entendeu que era ofensiva à sua imagem. Ah. E o senhor questionou muito seus adversários de estarem fazendo isso hoje, mas inclusive as pessoas comentam muito isso, que no passado o senhor fez isso, inclusive com o Hernando, quando o senhor fez a música dos 27.700. O senhor não acha que a oposição está fazendo hoje exatamente parecido com aquilo que o senhor fazia naquela época?
A música dos 27.700 não foi eu que fiz, não. Ela existia, né? De quem? De...
O senhor cantava essa música.
Não, né? É um cantor, é uma música normal. Nando Cordel, o sucesso de Nando Cordel. Não foi Zé Augusto que fez, não. Foi Nando Cordel para o Brasil inteiro.
O senhor concordava com a utilização dessa música antigamente?
Eu estou dizendo que existia a música, mas não fui eu. Sempre disse, eu fiz música, eu não fiz. Foi Nando Cordel, ela ainda existe hoje aí.
Não, minha pergunta foi se nesse momento a oposição não faz aquilo que o senhor fazia naquela época.
Mas eu não fiz a música, foi Nando Cordel.
Você utilizava a música na campanha.
Ah, o povo, em política você não segura o povo, né? Um faz uma coisa, outro faz outra, né? Mas a música não foi, então, não fui eu que fiz, foi Nando Cordel do seu, naquele tempo, LP de sucesso. Acho que eu lhe respondi, não fui eu, você perguntou se eu tinha feito. Agora, se usaram...
Eu volto a responder dele, a pergunta.
Ele
eu
fez uma música.
Se a oposição não estaria fazendo hoje... Parecido com o que você fazia, inclusive,
eu
no
quero
passado.
Dizer o seguinte, primeiro, não denegria, que é uma música que rodava na época. Estamos perdendo muito tempo com isso. Essa não, foi uma música da minha campanha, mudada a letra para me dizer que eu era ladrão, bandido, formador de quadrilha, merendeiro, foi assim. É diferente, pelo amor. Se pegar uma música hoje de qualquer cantor e rodar aí numa campanha, e a música do cantor, e aí? Essa não, essa foi transformada para denegrir minha moral, está aí. E aí, depois que eu ganhei na justiça, porque até então, chamavam e eu morria de agonia, né? Como falei no início. Mas depois que foi comprovado 6-0 de que Zé Augusto é ficha limpa. Entendeu como é? Está aqui provado por 6-0 da corte, pelo Ministério Público e a Procuradoria do Estado de Pernambuco. Me inocentou, aí sim que não pode chamar, porque é uma mentira. Então está aqui. Mas duas decisões teve mais hoje. Vocês não dá tempo aqui, vamos botar na internet, porque agora vai ser entregue à Polícia Federal. O que, inclusive, quero alertar as pessoas. A polícia está aí. Para o juiz, a justiça disse que quem fizer isso, qualquer insinuação por essas músicas maldosas que tem aí, vai ser entregue à Polícia Federal. Quem está dizendo não sou eu não, viu? É a justiça, é bom alertar. Qualquer pessoa que gravar alguém fazendo aí, ou no começo de alguém, vai ser entregue à Polícia Federal. E por que é que está acontecendo? Porque não pode dizer isso mais, porque Zé Augusto é ficha limpa, é um homem sério e foi provado pela justiça.
11h56, chegando já na reta final da entrevista, eu vou deixando já o candidato à vontade para tratar, né, dos assuntos, também deixar sua mensagem à população. Falamos sobre o plano de governo, alguns aspectos, e a rádio ainda vai fazer uma terceira rodada ainda neste período eleitoral. Candidato, já agradecendo a sua participação aqui, o senhor pode ficar à vontade para trazer mais informações, deixar sua mensagem aos eleitores de Santa Cruz do Capibaribe.
Primeiro, como o tempo do programa é muito pouco, eu sugeri que fosse mais tempo, tirasse menos propaganda, porque aí toma o tempo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que o meu plano de governo está aqui para toda a cidade ver. Ele é um plano que em tudo que ele fala, diz os recursos, e quando não diz o recurso, quando é municipal, mostra as parcerias. O que é o modelo do governo de Zé Augusto? É o modelo espelhado no Moda Center Santa Cruz. Aquela obra hoje está avaliada em 150 milhões de reais. E quem construiu? A prefeitura deu o projeto, doou o terreno e a iniciativa privada construiu cada um a loja, o box, o restaurante, a lanchonete. A mesma coisa vai ser o distrito industrial. Será uma área que a prefeitura vai desapropriar, como eu já falei antes, né? De X hectares, onde vai fazer o loteamento, que não de moradores, mas sim de indústria, onde terá das divisões de fábricas grandes, pequenas, médias e micros, com creches para atender aos filhos que trabalham lá, com restaurantes comunitários pagando apenas uma taxa, né? E aí vai ser organizado, como foi a feira, o distrito industrial. E o distrito é a prefeitura dá o terreno e dá a infraestrutura. Quem constrói as fábricas, os fabricos são as pessoas, inclusive quando tem distrito industrial, o dinheiro vem, né, subsidiado, é, para do Banco Mundial, de, bom, muito dinheiro, existe em Brasília, dinheiro sobrando, precisa de projetos inteligentes como esse, né? É, espaço para expansão, claro, a fábrica terá receber o seu terreno com espaço para expansão, não vamos explicar porque o tempo é pouco, né? O Rodoshop é outra PPP também, entendeu? É o quê? É a construção de um Rodoshop em frente ao Moda Center, na esquina do lado direito de quem sai do Moda Center, um terminal rodoviário interestadual, porque os ônibus que vêm lá hoje de Itapemirim, todas essas empresas que vêm de norte a sul do país, querem passar por Santa Cruz para deixar os seus compradores. O que é que ocorre? Não temos um terminal rodoviário decente, então eles não têm. Então, tendo o terminal rodoviário aqui, eles vêm do norte, do Pará, de Belém, de Fortaleza, de Natal, do norte, via Santa Cruz, passando no Rodoshop. O que é o Rodoshop? É um terminal rodoviário e um shopping para a cidade. Os recursos do terminal rodoviário saem do Ministério dos Transportes, da Secretaria de Transporte do Estado e do município. E do município. Isso para o terminal e para a construção do shopping, que se é agregado a ele, né? É a iniciativa privada, da mesma forma que ganhou o terreno e fez sua loja e custeou a obra. Nós temos também. Só para terminar, um minuto. Distrito Mecânico, a mesma forma, é uma parceria, pegar todos os mecânicos de Santa Cruz do Cabaribe, isso de oficina de motores, de peça, de máquinas, de motos, toda a oficina, desapropria o local, a prefeitura dá a estrutura e cada um constrói a sua oficina lá. Temos ainda a central de cargas também, para que todas as empresas que trazem carga para Santa Cruz, nesse local também desapropriado pela prefeitura, ele construa a sua parte e acabe de estar acabando os calçamentos da cidade. Tem o centro de convenções, que é dado a oportunidade a um hotel, que já temos quatro querendo, de 4 estrelas a 5 estrelas, onde ele será, ele ganha o terreno, constrói o hotel, mas constrói o centro de convenções, que é a contrapartida dele, dinheiro da iniciativa
nós
privada.
Temos o tempo encerrado, e a cidade, tá agradecendo a sua participação, não dá mais, agradecendo a sua participação,
pena,
e a rádio
é
vai promover
boa, né?
Isso, muito bom. Obrigado pela presença, a rádio vai promover uma segunda rodada de entrevista. Obrigado, candidato, a gente agradece sua participação. Só lembrando que nós vamos ter amanhã aqui a presença do candidato Cleiton Barbosa e na quinta-feira o candidato Edson Vieira.
Peço que as pessoas leiam o meu programa de governo bem direitinho para detalhar e ver o outro, meu diesel.
Eu agradeço mais uma vez, o tempo está encerrado. Oh, 12 horas, né? 12 horas, a Rádio Comunidade FM na cobertura das eleições 2012 de Santa Cruz do Capibaribe, e volto a dizer que a ordem das entrevistas foram definidas através de sorteio na presença dos representantes das coligações eleitorais. A gente aguarda apenas o horário do guia eleitoral pela emissora geradora, não é isso? Já estamos já gravados com 12 minutos e agradecendo mais uma vez a presença aqui do candidato José Augusto. O resumo dessa entrevista nós vamos ter no blog do Ney Lima. Logo mais estaremos postando já os principais pontos. E a gravação, inclusive, das 3 entrevistas disponíveis para que as pessoas possam ouvir, evidentemente, escolher melhor o seu candidato para essas eleições. Um abraço a todos. A gente fica por aqui.